Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou Suzane Ribeiro, do curso Sniper de Questões, e bem-vindo a este episódio. Hoje eu conversei com a Aline Débora, que passou em medicina na Ampla, no Rio Grande do Sul, e ela fez alguns anos de cursinho e quase desistiu. Então ela já ia começar a fazer outro curso na Unifesp e desistir de medicina. Mas ela decidiu voltar a estudar, então continuar, né, estudando. E ela conta todo esse percurso de como voltou a estudar, de como montou uma estratégia, como começou a fazer provas e como ela se organizava. E algo muito interessante é que ela organizava as melhores questões no iPad. E relembrando, as melhores questões são aquelas que resumem um assunto e são ótimas para você refazer um tempo depois. Porque meio que ao fazer essa questão, você revisa todo aquele conteúdo. Então é muito bom a gente ter melhores questões. Podem ser questões que você errou também, precisa refazer. Então ela conta como ela organizava isso no iPad e eu achei sensacional. E uma coisa que ela fez foi entrar no desafio Sniper Simplifica, que é um programa totalmente gratuito em que você aprende como montar a sua estratégia. Então, uma estratégia para o seu nível, se você está começando, se está no meio do caminho, se já é mais avançado. Então, qual precisa ser a estratégia para esse ano, agora que você vai estudar? E o desafio é totalmente gratuito, então o link está aí na descrição, você coloca seu e-mail, recebe o acesso e pode ir seguindo, então você vai vendo os vídeos, tem o planner e tá tudo lá bonitinho como montar a ideia geral da estratégia, sabe? Às vezes é o que a gente precisa, uma ideia geral de o que fazer daqui para frente. É totalmente gratuito e tá aí na descrição. Então agora vamos para a conversa. Olá, Aline, seja muito bem-vinda ao podcast. Então, hoje a gente vai contar a sua história para todo mundo escutar, se inspirar com tudo que você passou. E aí eu queria que você começasse contando em qual curso e qual faculdade você passou.
Oi, Suzane, primeiramente, muito obrigada pelo convite. E eu passei na UFSPA, também conhecida como Fundação em Medicina, e na Ampla Concorrência.
Legal, parabéns. E pelo Enem, certo?
Pelo Enem. Resolvo.
E como foi esse caminho para passar? Foram vários anos? Como foi?
Foram muitos anos. Eu estudei com ensino médio, eu fiz cursinho junto com ensino médio. Eu não era uma boa aluna no ensino médio, para ser sincera. Eu nunca fui muito de estudar. Minha família também não tinha muita noção do vestibular, do processo, do quão difícil era. Eu sabia que eu queria medicina, mas eu não sabia o caminho até conseguir a medicina. E aí, com o terceiro médio, eu resolvi fazer um cursinho. E aí, eu procurei um cursinho em São Paulo. E achei um cursinho popular, chamado Cursinho da Poli, não sei se você conhece. E aí, ele era de final de semana. Eu estudava em escola particular até então. E aí, quando eu comecei a fazer cursinho, eu vi que a escola não era tão boa. Fui para a pública e fazia cursinho de sábado. E à tarde eu estudava só exatas, que eu não conseguia estudar humanas junto, né? Então eu só estudava exatas. Depois eu estudei em casa, fui para dois outros cursinhos, até encontrar o Sniper. Foi uma longa trajetória até chegar na aprovação.
Tá, e foram quantos anos, então, no total, assim, depois do ensino médio?
4 anos.
4 anos. E nesse tempo, como que você se manteve focada, assim, no sentido de não desistir, de não fazer outro curso, de, assim, eu imagino que tem pressão para passar, como foi?
Assim, eu agradeço muito que a minha família sempre me deu muito apoio, então a minha mãe sempre esteve do meu lado, ela sempre apoiou muito que eu estudasse, era o sonho dela, na verdade, estudar, mas devido às oportunidades ela não conseguiu, ela fez faculdade particular. E, inclusive, ela está estudando agora pelo Sniper, voltou a estudar para tentar passar. E, então, minha família era muito, assim, não tinha pressão da família. Família, assim, meu pai e minha mãe. Mas é difícil você estar no meio de todo mundo e seus amigos todos fazendo faculdade, quase terminando a faculdade, você ainda está no cursinho, né? É muito difícil você, no final do ano, falar para as pessoas que você não passou, né? Todo mundo pergunta, e aí, deu certo? Você fala, não, nossa, não foi dessa vez. Então, foi bem complicado, assim. Eu acho que no começo era mais fácil voltar, mas quando foi chegando para o terceiro, quarto ano, foi ficando muito mais difícil. Eu pensei muito em trocar de curso. Ano passado, inclusive, eu passei na Unifesp em psicologia. E aí eu fiz até a minha pré-matrícula, que era online, e estava prestes a ir fazer a matrícula online, matrícula presencial. E aí foi nesse meio do caminho que eu conheci o Sniper, sabe? E aí foi o que me deu forças para tentar mais um curso. Tentar mais um curso, não, tentar mais um ano de cursinho, né? Para tentar a aprovação. Mas foi bem difícil, assim. Eu pensei em desistir várias vezes. E não é fácil.
É, realmente, e não tem solução, assim, não tem resposta certa, né? Porque muitas pessoas passam por isso de estudar vários anos, e é difícil também a gente falar tenta mais um ano, mas por outro lado, se não tentar, vai para um curso que não quer e pode ser que, assim, depois dos 30, 35 anos, volte para fazer como várias pessoas.
Foi o que meu pai me falou. Eu passei em psicologia e eu até gostava, assim, eu me interessava pela grade do curso. Não era o que eu queria exatamente, eu até achava legal, acho um curso super, super legal. Mas ele me falou, tipo, será que você vai conseguir? Será que você vai se realizar fazendo esse curso ou depois você vai acabar tentando de novo? E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, não, eu acho que eu quero mesmo, eu quero tentar e é isso que eu quero. Entendeu? Mas não é fácil, eu acho que eu faço terapia, então a terapia me ajudou muito a entender que cada um tem a sua trajetória, né? Cada um tem a sua história. E antes eu me comparava muito e era muito ruim, porque eu via gente que estava saindo do ensino médio que tinha muito mais conhecimento que eu. E era horrível, assim, você se sentia, nossa, eu sou o problema, né? A pessoa sabe muito mais, é muito mais nova, então eu sou o problema. E aí, com a terapia, me ajudou a entender que não, sabe? Cada um tem sua história. Eu não tive uma boa escola no ensino médio, então eu tive que correr muito atrás para conseguir base. E muito diferente de quem teve uma boa escola, teve um direcionamento, né? Eu não tive um direcionamento. E até quando eu comecei a fazer cursinho, eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho de alto rendimento. Então, eu tive que percorrer um caminho por fora, né? Internet, caçando cursos e tentando bolsa de estudos. Eu moro muito longe, né? Eu moro na Grande São Paulo, então tudo que eu fosse fazer, eu tinha 2 horas de trem para ir e para voltar. Então, para mim, já tinha mais o quesito transporte. Eu acho que isso influencia muito. A gente tem que levar muito em consideração a nossa trajetória, a nossa história, que eu acho que é o principal, assim. Tem gente que passa em um ano, mas tem gente que precisa de 4, 5 anos, e tá tudo bem.
Legal você compartilhar isso. Realmente não dá pra gente comparar, assim, cada um. É um caminho diferente. E legal. Então tá. Aí ano passado você quase começou psicologia, mas aí você pensou duas vezes. E como foi, assim, pra voltar a estudar pelo quarto ano? Como foi? Me
Foi
conta.
muito difícil, muito difícil. O mais difícil foi desapegar do cursinho. Acho que o principal foi desapegar do aula a aula. Porque eu, todo ano, no meu segundo e terceiro ano de cursinho, eu voltava para o zero, sabe? Então, eu voltava para a estaca zero. O primeiro ano de cursinho, eu estudei sozinha. Então, eu estudava pela internet, livros PDFs. E aí, no final do ano, eu consegui uma bolsa no cursinho, fui para o cursinho, já tinha problema do transporte. E aí voltei a começar do zero de novo, não segui em diante da onde eu tinha, até onde eu tinha conseguido chegar, né? E aí, no outro ano, eu consegui outro cursinho e eu comecei de novo. Então, tipo, eu não estava saindo, estava fazendo a mesma coisa, sempre a matemática básica de novo. Não tinha tempo para treinar, porque o cursinho termina lá em novembro e as provas já começam ali em novembro, então não tem um intervalo que dê para fazer prova antiga. Então, quando eu vi os seus vídeos e você falou para fazer um autodiagnóstico de onde você estava e o que você sabia, o que não sabia, e montar meio que o seu método, o seu jeito de estudar, né? Ver de onde você vai sair até e onde você quer chegar. E aí eu falei, não, agora não dá para eu começar do zero de novo. Eu já vi muito conteúdo, eu tenho muita bagagem de conteúdo. Eu não tenho bagagem de prática, mas eu estudei pra caramba conteúdo. Então, eu vou seguir. Então, eu basicamente fiz assim, o meu terceiro ano, fui até o final do ano, não passei. E aí, eu comecei seguindo o que eu deveria ter feito em um ano, sabe? Segui. Levei em consideração que tudo que eu tinha que aprender de aula teórica, eu aprendi no ano anterior. E assim foi bem difícil conseguir desapegar disso. É, porque é muito difícil você ir contra a manada. Então tá todo mundo no seu cursinho fazendo X e você tá indo fazer Y. Isso dá muito medo. Mas que muita gente aí também segue esse método novo aí. Mas é muito complicado. Você tá na sua casa, sentado com o seu computador e não vê ninguém ali do seu lado, sabe? Você não tem ninguém ali pra você mandar um oi, e aí, como é que você tá estudando? Tá dando certo ou deu certo? Então, no começo foi bem difícil, mas eu falei, meu, não tenho nada a perder. Eu acho que não tenho o que perder. Eu não tô conseguindo ter um grande avanço, porque no terceiro ensino médio eu tirei 700, e aí no meu primeiro ano de cursinho eu fui para 740, então eu tive um avanço considerável. No meu segundo ano de cursinho eu fui para 750, também pouco mais avanço. Agora no terceiro ano de cursinho eu caí para 745, então tipo, eu falei, meu, não tenho o que perder, tipo, eu fiz aula e não deu certo, então agora eu vou tentar algo novo. E aí eu comecei a fazer prova antiga desde o começo do ano eu fiz prova antiga. E aí eu montei o meu horário de prova antiga, eu fazia prova antiga duas vezes por semana e melhores questões uma vez por semana. Então, foi basicamente isso que eu fiz, mas foi bem difícil desapegar. Até a metade do ano, assim, eu já tinha feito muita prova e tinha aquele sentimento, será que vai dar certo? Mas deu certo. Ainda bem que deu certo. Eu tô muito feliz por ter escolhido não seguir a manada, né?
Sim, com certeza. Eu acho que isso que você falou é bem comum de, assim, você seguir o cursinho e aí depois de um tempo a sua nota meio que fica estagnada. Porque não tem, eu acho que é muito difícil você, com o método de assistir aula e fazer a lista, uma lista por vez, lista assunto 1, depois do 2, depois do 3, com esse método você ir bem na prova. Muito difícil.
Sim. Porque você acaba não tendo propriedade na prova, né? Você nunca chega na prova nesse método, você sempre volta para o zero e você não tem tempo, porque é tanta lista por assunto.
Uhum.
É. E ainda mais esses cursinhos de alto rendimento, que fica, você tem que estudar sei lá quantas horas por dia, e passa um monte, os professores passam muitos exercícios. Nossa, é muito difícil. Muito difícil você dar conta de tudo.
É exatamente sobre aprendizado. Assim, você foca no assunto de hoje, esquece todos os que você já viu, deixa de treinar, então sempre o assunto de hoje é o mais importante, e não é assim que funciona. E não treina questões misturadas. Não lembra? Exatamente. E aí tá, aí você começou o Sniper e aí você fez o diagnóstico da auto-mentoria, aquela ideia, e começou a fazer provas, começou a analisar desempenho, fazer as melhores questões, e a partir disso você foi montando sua estratégia, então.
Foi. Eu peguei os vestibulares que eu tinha feito no ano anterior, eu fiz o Vest, o Nesp, Unicamp e Enem. E aí eu contei a quantidade de acertos, os meus erros, se eu tinha errado por atenção, se eu tinha errado por conteúdo, por falta de propriedade na prova. E aí eu comecei a ver que não tinha uma única lacuna, sabe? Não tinha, tipo, matemática é o meu problema, ou física é o meu problema. Eu tava tendo erros salteados, então eu tava tendo um bom acerto, eu fiz 70 no ano anterior na FUVEST, e só que era salteado, então para eu conseguir melhorar não bastava focar em uma matéria, eu tinha que ver o geral, treinar o geral. Então eu fiz esse diagnóstico e falei, meu, eu preciso prova antiga. E é isso, eu montei, segui mais ou menos um cronograma que você disponibilizou em um dos seus vídeos, eu não lembro qual era, mas era um do começo de um menino que fazia prova de segunda e quarta, e melhores questões de sexta e redação de sábado. E aí, terça e quinta, ele revisava as coisas. E aí, eu montei basicamente isso. Então, segunda, eu comecei fazendo o Enem e FUVEST, no começo do ano. Eu fiz 10 anos Enem, 10 anos FUVEST, 10 anos Unesp, Unicamp, Vunesp. E aí, eu comecei primeiro fazendo Enem e FUVEST. Então, na segunda-feira, eu fazia o Enem, na quarta, eu fazia FUVEST. E aí eu alternava. Uma segunda eu fazia Enem primeiro dia, e na outra segunda eu fazia Enem segundo dia. Fazia de manhã. E à tarde eu corrigia. Eu corrigia questão por questão. Eu corrigia as questões que eu tinha errado. Eu usava, acho que foi você também que indicou aquele Elite de correções que tem, que ele explica o porquê que você errou e porquê que você acertou. Então, eu usava muito aquele lá para ver o que eu tinha errado. E aí, dependendo se fosse, eu dividia em atenção e conteúdo. Então, as questões de atenção eu colocava nas minhas melhores questões. As de conteúdo, eu também colocava numa lista de melhores questões. Só que as de conteúdo eu deixava para eu revisar o conteúdo no dia seguinte. Então, se me deu problema em Renascimento, em História. Então, eu ia lá em Renascimento no outro dia, a partir do meu erro, e assistia uma aula rápida a partir do meu erro, e aí eu ia entendendo por que eu tinha errado e entendendo melhor aquilo que estava fraco em conteúdo. Então, eu fiz isso em História, eu fiz isso em Geografia, Biologia, Física. A Matemática, as questões que eu errava, eu não via teoria, eu via, pegava uma lista. Então, se eu estava errando muita probabilidade, eu pegava uma lista de probabilidade. Eu pegava uma lista variada de probabilidade e deixava a minha questãozinha da prova na minha lista de melhores questões, lista Sniper, que eu sempre voltava revisando. Então, na segunda eu fazia prova, na terça eu fazia esse estudo direcionado, essa, a partir das questões da prova. Na quarta eu fazia outra prova, quinta eu também fazia esse mesmo estudo direcionado. E na sexta eu fazia a prova melhores questões, quer dizer, na sexta eu fazia melhores questões. Então, eu pegava melhores questões de história, matemática, e revisava, voltava refazendo. Quando eu via que ainda faltava, que eu não estava tendo propriedade, eu deixava ela ali e depois de um tempo eu voltava nela. Se ficava fácil, eu via que eu já tinha entendido, aí eu retirava da minha lista, ia sempre acrescentando novas. Então, até a metade do ano foi basicamente isso. Na metade do ano eu consegui terminar todas as provas alternativas de todas as bancas que eu queria, né? Que no caso eram as paulistas e o Enem. E depois, na metade do ano, eu comecei a fazer prova dissertativa. Tá. Comecei a treinar dissertativas.
Tá, deixa eu te perguntar. Primeira coisa, você achava que essas outras provas de vestibulares, elas te ajudaram para o Enem?
Eu acho que a matemática do Enem e a matemática da FUVEST são diferentes, né? Tipo, as questões da FUVEST eu acho mais difíceis que a do Enem. O Enem eu acho que é uma prova muito de resistência, então você tem que fazer muitas questões em pouco tempo. E a FUVEST é muito mais conteudista. E eu não sei comparar se ajudou ou não ajudou, mas só que fazer questões mais difíceis me treinou para o pior. Então, se eu estava treinada para questões difíceis, as fáceis, consequentemente, foram sendo mais tranquilas, assim. Mas eu acho que, no fim, ajuda. Eu acho que ajuda, assim. Eu acho que ajuda bastante. Porque
depois você fez FUVEST, aí Unicamp, Unesp, você falou, as paulistas, e todas assim.
Unifesp.
Legal. E Enem. E como que você organizava as melhores questões?
Eu tenho um iPad, então eu fazia as provas em PDF no iPad, no aplicativo. Eu tenho a caneta também, então eu fazia tudo no iPad. E aí, quando eu terminava, eu corrigia que estava certo, que estava errado. E as que estavam erradas, eu tirava um print da questão, recortava e criei uma pasta de melhores questões. Então, uma pasta de melhores questões, e dentro dessa pasta tinham por matéria. Então, se era de história, eu tirava esse print e colocava lá na parte de história. Se era de matemática, eu tirava o print e colocava na de matemática. Foi basicamente assim.
Legal. E já vão perguntar aí nos comentários, então já vou te perguntar. Qual aplicativo você usava para ver os PDFs, para fazer as provas?
Eu usava o GoodNotes.
E você já escrevia lá direto? Você usava como se fosse papel mesmo?
Usava. A caneta era muito boa, então tinha uma boa precisão. Então, eu usava para grifar, fazia grifas. Eu sempre gosto de grifar, então, na hora que eu estou fazendo a questão, eu leio o enunciado e eu parto para a questão e vou grifando o que tem a ver, o que não tem. Então, eu grifava e ia pintando a alternativa certa. E basicamente isso. Aí depois eu só apagava, tipo, os meus riscos anteriores e tirava um print dela em branco, assim. Mas eu usava como papel, assim.
Legal. Então, até questões de exatas você escrevia lá mesmo também.
Sim. Não, eu fazia no papelzinho à parte. Tipo, eu pegava uma folha sulfite e aí só as contas eu fazia no papel à parte.
Entendi. Então, a estrutura mesmo, lidar com a prova, era lá. Só algumas contas extras eram no papel.
Sim. O que dava de matemática para fazer lá, eu tentava fazer. Mas às vezes ficava muito pequeno aí, como tem o rascunho na hora da prova, então eu usava, criava o meu rascunho também.
E você acha que foi bom usar o iPad assim?
Eu acho que foi muito bom. Me ajudou muito na questão de desperdício de papel. Eu acho que quando você faz no papel, você não tem como se organizar muito eficientemente, sabe? Nos anos anteriores eu me organizei com papel. E fica muita coisa. Vai chegando no final do ano, você tem tanta folha e você não sabe o que que você põe, o que que você tira, se você já fez, se você não fez. Se você não for tão organizado, assim, se você não for muito metódico, você se perde, eu acho que no papel. No iPad já não, você divide em pasta, só você excluir, adicionar, fica muito mais fácil, assim. Eu acho, pelo menos. E contribui para o meio ambiente, né?
Sim. E me conta qual aplicativo você usava para colocar os prints? Era um Google Drive ou era um caderno mesmo no GoodNotes?
Era um caderno no GoodNotes.
Tá, e tinha um caderno para cada matéria, então.
Eu tinha pastas das provas, então eu tinha pasta Enem, e dentro da pasta Enem, todas as provas que eu tinha feito. Pasta FUVEST, dentro de todas as provas que eu tinha feito. E aí eu tinha pasta Melhores Questões, então dentro aí tinha dividido por matéria. E eu tinha pasta Melhores Questões Dissertativas, que aí eu fiz dividindo por matéria e as melhores questões dissertativas. Porque aí eu tinha uma noção de onde eu estava indo. Se eu quisesse, não, hoje eu vou fazer melhores questões de matemática, então eu sabia onde estava. Era mais fácil, assim, era rápido. Então eu fazia ali mesmo, no iPad.
Bem organizado, né? Assim, é fácil de organizar, porque tá tudo ali. É só mexer.
Sim.
E deixa eu te perguntar, quando você ia fazer as melhores questões, você tinha uma ordem, você seguia desde o começo do caderno, ou você já sabia, já ia passando?
Eu, no começo, eu ia fazendo por ordem de tempo. Então, as que eu estava acrescentando, eu tinha feito um bloco, as anteriores, e aí, depois de um tempo, juntou mais 10 questões. Então, eu ia seguindo esse bloco até o final. E aí, quando chegou no final do ano, aí eu voltei salteando as questões. Não no final do ano exatamente, mas quando eu tinha terminado esse bloco, esses blocos, assim, em ordem cronológica, aí eu ia salteando as questões. Aí, para revisar para o Enem, por exemplo, eu pegava só as questões do Enem. Para revisar para o FUVEST, eu pegava só as questões do FUVEST. Para ter uma noção maior.
E aí, quando você começou a pegar o jeito de provas, então, no próprio primeiro semestre, você pegou o jeito das provas, já estava se organizando aí no iPad, já estava com essa rotina, já foi mais tranquilo de estudar? Você já estava mais feliz, assim, com o processo de estudos? Como foi?
Eu acho que a ansiedade e o medo nunca passa, mas eu fiquei bem mais confortável, assim. Eu acho que nos outros anos tinha tanta coisa que eu estudava tantas horas, mas sem produtividade, que quando eu comecei a estudar desse jeito, que foi muito mais produtivo, que eu conseguia aprender muito mais em menos tempo, eu me senti muito aliviada, assim, sabe? Eu tinha mais tempo para fazer um exercício, eu tinha mais tempo para assistir uma série que eu gostava, tudo com tempo, assim, tudo planejadinho, tudo com responsabilidade. Mas eu tinha muito mais tempo livre para mim. Então, no meu caso, eu tenho enxaqueca, né? E eu lido com enxaqueca e é muito, quando dá crise, dói pra caramba. E quando eu fazia o cursinho seguindo diretão e sem respeitar o meu corpo e sem aprender tanto também, né? Sem ser produtivo. eu tinha muita crise, então eu tomava remédio e para tentar controlar essas crises. E estudando daquele jeito ano passado, eu consegui controlar de uma forma assim, eu praticamente não tomei remédio, praticamente não tive nenhuma crise de enxaqueca. Então, esse novo método de estudos, assim, me ajudou até a conseguir cuidar de mim mesma, assim, sabe? Até ter um tempo para cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde mental e assim. Foi muito bom.
Sim.
E eu senti muito confortável com isso.
Estude menos e aprenda mais, né?
Uhum, sim, porque não é a quantidade de horas exatamente que você faz. Não adianta você estudar 14 horas durante um dia e 6 horas serem horas produtivas. As outras horas você simplesmente está se matando e se mutilando ali. E não vai servir para nada.
E aí você estudava quantas horas por dia?
Eu acredito que em torno de umas 8 horas, em média. Em média. Porque geralmente eu fazia as provas antigas de manhã. Então, contando umas 5 horas de provas antigas. Mais ou menos umas 5 horas. Tinha uma vez que eu fazia bem mais rápido, então o tempo diminuía. Mas eu estudava de manhã esse bloco de provas antigas. À tarde era um bloco de correção. E à noite eu não sou produtiva à noite. Eu não consigo, eu me canso muito. Então à noite eu só fazia flashcards. Lia o livro da lista. Então eu não fazia nenhum estudo muito pesado à noite. Então no geral, assim, de horas produtivas, eu acho que dava em média umas 8 horas. Mais ou menos, 8, 9 horas.
É legal que você entende, assim, se entende, se observa, vê o seu corpo, assim, o que, que dá certo, o que não dá, porque às vezes tem muita dica, você tem que estudar muito, muitas horas, sendo que não adianta, não agrega. Seria o caso de você se forçar, por exemplo, a estudar à noite, a fazer mais alguma coisa à noite, e você viu que não daria certo.
Eu confesso que quando eu fazia cursinho, assim, eu seguia toda a cartilha do o manual do aluno, do cursinho, eu me forçava muito, sabe? Eu mesmo se eu estava com dor de cabeça, eu estudava. Se fosse à noite, eu estudava. Então, se eu estivesse no transporte público, eu também estava lendo, grifando de pé, grifando no trem. E então, eu não me respeitava, assim. Quando eu vi que não deu resultado, assim, não me respeitar não deu resultado, eu fiquei bem frustrada e fiquei muito feliz de me encontrar assim num método que fosse mais assim respeitoso comigo, né? Porque no fim das contas o vestibulando também é um ser humano, na verdade o vestibulando é um ser humano e ele precisa cuidar de várias partes, não é só o lado de raciocínio. Você precisa estar bem emocionalmente, fisicamente, e muitas coisas contam assim.
Isso até ajuda na hora da prova.
Sim, você fica muito mais estabilizado, né? Eu vi muita diferença nisso.
Tá, e aí vamos pensar no segundo semestre. Então, isso você fez no segundo, quer dizer, isso você fez no primeiro, aí no segundo você foi para provas discursivas e continuou algumas provas, eu imagino, como foi?
Foi assim, primeiro eu já vou comentar um erro que eu tive, que eu acho que me afetou muito na FUVEST, especificamente. Eu comecei a fazer provas alternativas da FUVEST e do Enem no começo do ano. Fui até o meio do semestre fazendo provas alternativas. E aí, do semestre para o final, eu fazia muito simulado, porque eu ainda estava no cursinho online. Então, eu só pegava simulado do cursinho online, eu não assistia aula. Eu mais utilizava simulados, que eram muito bons. E aí, eu estava sempre revisando o Enem. Então, eu fui fazendo prova alternativa do Enem até o final do ano. Da FUVEST, não. Da FUVEST, eu parei no meio do ano, entendeu? E, então, eu fiz provas alternativas até o meio do ano e depois eu fiz só dissertativas. Então, quando chegou na hora da prova, a minha alternativa estava muito lá atrás. Eu acho que isso acabou me afetando bastante, sabe? Eu fiz 77 pontos na FUVEST. E aí, me afetou bastante. Eu acho que eu poderia ter feito mais se eu tivesse ido até o final. Mas, enfim, tirando esse ponto do meu erro, né? Que eu acho que foi um erro. Mas, aí, a partir do segundo semestre, eu comecei a fazer as dissertativas. Eu fiz todas as dissertativas que eu queria. E, no caso da FUVEST, da Unicamp, eu não estava tão focada, mas eu fiz também algumas da Unicamp. E foi basicamente isso. No segundo semestre, eu aumentei o número de dias de provas antigas. porque eu estava errando menos questões. Então, eu tinha menos melhores questões. Eu falei, se eu tenho menos melhores questões, eu vou aumentar um dia para ter mais melhores questões, né? Não adianta eu ficar revendo o que eu já tô boa. Então, eu vou tentar deixar um pouquinho mais difícil. Então, na segunda, quarta e sexta, eu fazia provas dissertativas. E na terça e quinta, era o mesmo esquema de revisar a partir do meu erro, sabe? E para o plantão, eu tinha acesso a plantão também, professores para tirar dúvida. Então, eu ia só com a minha questão e perguntava para eles. E perguntava se a minha escrita, né, que a prova dissertativa é uma outra lógica também, é uma lógica de você tem que saber colocar no papel aquilo tudo que você pensou, toda a sua linha de raciocínio. Então, eu fui treinando isso. Eu treinava fazer as questões e também melhorar o meu jeito de escrever, né, melhorar a minha escrita. Então, basicamente, eu fazia isso. E todo sábado, desde o começo do ano até o final, eu fazia a redação. Aí, a redação não mudou do primeiro semestre para o segundo. Foi a coisa que manteve constante.
E a redação, você, às vezes, fazia estilo Enem, outras vezes, estilo vestibular normal?
Sim. Eu fazia Enem, Vunesp e Fuvest. E Unicamp também, algumas. Eu fiz bem poucas, confesso, da Unicamp. Eu fiz mais Fuvest, Enem e Vunesp. Uhum. E aí eu variava, assim, geralmente o cursinho, ele tinha as redações, né? Ele dava temas novos. Então, como em algumas vezes eu fazia junto o tema da prova antiga, e aí chegou num ponto que não tinha tanta redação, tanto tema de redação. Então, eu comecei a usar os temas que o cursinho dava, que eram muito bons, assim, o cursinho tinha uma proposta de redação muito boa, e uma correção também muito boa, que era bem pontual, mostrava o que você tinha errado, acertava, e tinha plantão de dúvida também da sua redação. Você podia levar lá e eles analisavam junto com você, que foi muito bom, isso me ajudou pra caramba. Mas eu fazia as redações antigas e novos modelos de redação, basicamente isso.
Legal. E aí, no segundo semestre, você estava fazendo provas discursivas e você intercalava com o Enem, o simulado Enem, algo assim?
Eu tinha bastante simulado de sábado e domingo. Então, eu acabava fazendo... Era mais de domingo simulado do Enem. Então, eu seguia do mesmo jeito na semana, segunda, quarta e sexta, prova dissertativa. E aí, se tinha prova no domingo, eu ia lá e fazia a prova no domingo, entendeu? Aí, eu tinha mais um dia. Quando não tinha simulado, eu descansava no domingo. Mas quando eu tinha simulado, aí eu fazia o simulado no domingo.
Uhum. E essa questão do descanso, como era para você? Você tirava o fim de semana, à noite, às vezes? Como era?
Eu sempre estudava... Eu tinha pausas durante o meu dia. Então, eu começava 7 horas da manhã e até mais ou menos meio-dia. E aí eu ficava do meio-dia às 2, sabe? Eu tinha umas 2 horinhas ali de descanso, eu almoçava, dava uma descansada. E aí depois das 2 eu voltava a rever o que eu tinha que rever e tal, fazer o meu bloco da tarde. E eu ia mais ou menos até umas 6 horas da tarde. Então, aí eu ia umas 6 horas da tarde, eu parava, ia tomar um banho, ia também fazer uma outra coisa para espairecer a cabeça. E voltava umas 7h30, 8 horas da noite, que aí era o meu momento de fazer melhores questões, não, fazer o Ankydroid, fazer os flashcards, eu fazia à noite, e ler um livro. Então, era basicamente isso, eu acabava às 10 da noite. Então, às 10, ou eu ia dormir, ou ia assistir alguma coisa, mas geralmente eu acabava dormindo, porque eu estava cansada. E aí, no sábado, eu fazia redação de manhã, então, à tarde do meu sábado era livre, e todos os domingos que não tinha simulado eram livres também para fazer o que eu quisesse, era liberado, assim. Então, eu conseguia, assim, conciliar bastante o descanso.
Legal. E aí, você ficava com a sua família? Tinha namorado nessa época?
Sim, eu tenho namorado. Então, eu via ele basicamente de domingo, né? Desde que a gente começou a namorar, eu comecei a namorar com ele. Eu comecei a fazer cursinho. Então, desde que a gente começou a namorar, eu vejo ele só de final de semana. E sei lá, ele super me entende. Eu acho que o namoro não atrapalha se a pessoa te apoiar. Se a pessoa te apoiar, é tranquilo. Se a pessoa entender que você tem um foco maior do que só o relacionamento, né? Você tem um relacionamento, mas você tem também um outro foco. Eu acho que dá super certo, assim. Dá certo fazer cursinho e ter vida social.
Sim, legal. Tá. E aí, olhando para trás, no começo do ano passado, quando essa época, ou assim, um pouco antes, que saiu o resultado antes, quando você não tinha passado, e aí você tava assim, ai, será que eu vou estudar ou eu vou para psicologia? E assim, o que que você se diria para você naquela época, vendo tudo que aconteceu esse ano?
Eu diria que não vai ser fácil. Vai ser um ano muito difícil. Vai vir uma pandemia por aí, então aproveita enquanto não tem a pandemia. Então vai ser um ano muito difícil emocionalmente, mas vai valer a pena. Você vai ter, na hora que chegar as provas, você vai ter uma desestabilidade, você vai ter medo, seus gatilhos vão vir à tona muito rápido, mas vai valer a pena e você vai conseguir o seu curso. E vai ser muito gratificante, assim. Tudo que você viveu vai valer a pena. É, parece um clichê, mas é verdade. Tudo que você viveu vai valer a pena.
Sim. E assim, quando você entrou lá no Sniper, você foi assistindo aos vídeos, você foi seguindo, como foi? Você lembra?
Eu conheci, eu não lembro se eu encontrei no Instagram, eu não lembro, acho que foi um achado muito grande, assim, eu não lembro como eu achei, como eu cheguei nisso. Mas eu acho que você tinha no começo do ano, se eu não me engano, era um negócio gratuito que você mandava umas tabelas e tinha uma
O
análise e tinha
Sniper
alguns vídeos.
Simplifica? Será que era o Sniper Simplifica?
Isso, era o Sniper Simplifica. Então eu peguei esse teste grátis aí, e aí eu comecei a assistir, né, o que estava disponível para mim. E aí eu me apaixonei, assim, por esse método e eu vi o meu caminho ali, eu falei, não. É isso. E isso me ajudou muito a não ter escolhido psicologia e ter voltado a fazer cursinho. Acho que se não fosse esse método Sniper, eu não ia conseguir voltar a fazer cursinho no método tradicional. Não ia dar para tentar de novo uma mesma coisa que eu estava fazendo há muito tempo. Então, foi basicamente isso. Aí eu comprei, eu falei com a minha mãe, e aí eu comprei o Sniper, né? Assinei o Sniper e comecei a assistir os vídeos. Então, eu comecei em janeiro, eu acho. Janeiro? Acho que o Sisu saiu em janeiro ano passado. E aí eu comecei a assistir em janeiro, eu voltei a estudar só em final de fevereiro, começo de março. E aí eu, nesse tempo livre, entre férias e início dos estudos, eu me planejei e assisti os vídeos do Sniper.
Então, você acha que valeu a pena?
Valeu. Um dos dinheiros mais bem gastos assim, ano passado. Porque se você não tem, se você não conhece, se você não tem alguém na sua família que passou, que é o caso de muita gente, assim, poucas pessoas têm alguém que passou numa federal ou passou em um curso de medicina para falar, meu, é assim, o caminho é esse, isso é melhor, isso é pior. Se você é um estudante que acabou de sair do ensino médio, não tem noção de técnicas de aprendizado, você está boiando aí por aí no mundo do cursinho. É muito importante você ter alguém que pegue na sua mão e fale assim, não, ó, vamos seguir por aqui. Por mais que você não entenda exatamente tudo esse processo, de como que é esse método de aprendizagem, e você não tenha estudado muito isso, mas você acaba, assim, tendo um direcionamento. Eu acho que isso é muito importante. É aquilo que você fala, você tem que afiar o machado antes de você começar a cortar. Você começar a cortar o machado sem capacidade, você vai só gastar energia. Você vai ficar com o braço doendo e a árvore simplesmente vai continuar lá de pé.
É, vai estudar o dia inteiro e aprender pouco.
Sim, vai se desgastar a tua.
E aí, vamos passar para a prova. Então, você foi para a prova mais tranquila ou não, ou como foi?
Eu comecei a fazer terapia em agosto, porque juntou tudo, vestibular, pandemia, então eu senti muita necessidade de começar a fazer terapia. E aí eu já fui trabalhando isso com ela, porque no ano anterior eu fiquei muito desestabilizada na hora da prova, eu fiquei bem ansiosa, tipo, vinha muito na minha cabeça, ah, por que que você tá aqui, você não vai passar, sabe? Então eu me desestabilizei bastante, assim, naquilo me fez perder minutos preciosos, então eu sabia desse meu déficit. Sabia que eu precisava tentar suprir ele antes de começarem as provas. Então, o meu maior monstro, assim, sempre foi a FUVEST, e sempre foi uma das primeiras a FUVEST, uma das primeiras provas que você faz. E sempre que eu não atingia a nota de corte da FUVEST, era meio que, nossa, não vou passar, sabe? É, não consegui atingir a nota de corte da FUVEST, não consigo passar em nenhum outro curso de medicina. Só passa em cursos de medicina quem atingiu a corte da FUVEST. Era uma pira que eu entrava. E aí vinham as outras provas, eu ficava com isso na cabeça, me desestabilizava pra caramba. E aí eu fui trabalhando muito isso, de agosto até o começo das provas, em janeiro desse ano. E trabalhando muito esse lado da trajetória, de que cada prova é uma prova, cada momento é um momento. E aí, quando chegou o momento das provas, eu confesso que eu estava bem ansiosa, mas a minha terapeuta me ajudou a trabalhar técnicas para visualizar o dia da prova, visualizar, tipo, não, eu vou fazer isso, 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 para tentar tornar algo que é muito abstrato em algo real, sabe? Algo mais concreto que você é capaz de lidar, você como um ser humano é capaz de lidar. Então, eu fui visualizando, eu fui me colocando nesse lugar, e aí a prova foi deixando de ser um bicho de sete cabeças, foi se tornando simplesmente a prova que ela é, que ela é só uma prova, ela não é esse monstro, ela é uma prova. E aí eu comecei a fazer, quando eu teve Unicamp na quinta, Enem, FUVEST no domingo, FAMERP na terça e quarta, e Enem no outro domingo, então foi uma semana bem, bem pesada para mim. Eu aumentei as minhas sessões de terapia. Quem faz terapia é a melhor coisa, aumente. Então, eu fiz Unicamp na quinta, fiz terapia na sexta, FUVEST no domingo, terapia na segunda, terça e quarta, FAMERP, terapia na sexta de novo, para me manter ali controlado. E aí, eu me decepcionei muito com a FUVEST. Eu estava muito, com uma expectativa muito elevada, porque nos simulados eu estava indo muito bem na FUVEST. E aí eu não ia corrigir minha prova, falei, não vou corrigir minha prova porque isso vai me deixar mais ansiosa, eu não vou saber a nota de corte, mas enfim, não consegui corrigir minha prova, e quando eu vi que eu tinha feito 77 pontos a nota de corte no ano passado para Pinheiros, foi 78, eu já na hora bateu aquela coisa, não, não vai dar, não vai rolar, subi, eu não imaginava que ia subir tanto, mas eu também não acreditava que ia descer, então já me bateu aquela bad, eu falei, nossa, já era. Só que a ajuda da terapeuta me fez seguir em frente. Então, eu caí, chorei. Segunda-feira foi muitas lágrimas roladas no meu travesseiro. Só que eu segui a vida. Então, no domingo eu fui fazer Enem, no outro domingo eu fui fazer Enem. Sem aquele peso da FUVEST, sem o peso de, meu, não passei na FUVEST, não passe mais nenhum. O Enem é uma prova que eu treinei até mais do que a FUVEST, porque eu treinei o ano todo essa prova. Treinei muitas redações Enem. Então, eu vou, seja o que for, e eu vou fazer o meu melhor. E aí eu fui fazer o Enem também, consegui me manter equilibrada ali, com a máscara, com tudo ali, tipo, com todas as mudanças na atmosfera que teve esse ano. E acho que isso foi muito importante, sabe? Ter conseguido resolver esse problema de ficar muito ansiosa na hora da prova.
Sim, sim, bem importante. E aí, entre a primeira e a segunda, também foi tudo certo? Fez mais terapia?
Mais terapia. Aí eu fiz uma vez só na semana, como não teve mais, não teve prova no meio, eu fiz uma vez na semana. E é isso, eu acho que eu estava bem preocupada com a minha redação, porque eu, depois que eu saí da prova, eu pensei, nossa, eu poderia ter feito uma ponte melhor e ficaria mais encaixado esse livro que eu coloquei, que eu usei Admirável Mundo Novo para fazer a introdução ali, juntar com saúde mental. E aí me deu, bateu uma ansiedadezinha, a linguagem tinha sido difícil pra caramba pra mim. E aí a terapia, muita conversa, muito diálogo. E nessa semana, entre essa semana, eu treinei mais questões de matemática, treinei melhores questões. Entre as provas, eu só fiz melhores questões. Quando chegou a época de prova, só melhores questões, só treinar o que eu tinha errado. Não peguei pira de fazer novos conteúdos, de ver coisa nova. Então, só melhores questões. Cheguei mais tranquila na prova. Eu vi que eu estava indo bem em matemática, eu vi que eu estava indo bem em natureza. E aí eu consegui chegar mais equilibrada no segundo dia. Isso me ajuda bastante também.
Legal, legal. E assim, a sua revisão ao longo do ano, ela era principalmente as melhores questões e flashcards. É isso?
Sim. Uhum. Eu usava muito o flashcard para biologia. Então, biologia era o principal. Eu já tinha flashcard do ano anterior, que eu comecei a usar em 2019, flashcard. Mas eu aprimorei a minha técnica de flashcard em 2020. Então, biologia, geografia, até em algumas partes português, nas partes que são mais de figuras de linguagem, essas coisas que eu tinha muita dificuldade para lembrar o nome delas. Então, me ajudou a fazer ali. Mas eu usei mais para biologia. Isso foi o principal.
Legal.
E as melhores questões também foram assim, pontuais no meu problema. Até quando eu passei, alguém me chamou no direct e falou assim que se eu poderia passar a minha lista de melhores questões para a pessoa, sabe? E aí eu falei assim, meu, as melhores questões têm que ser muito pontual, sabe? Você tem que criar a sua. A minha não é igual a sua, entendeu? É diferente, então... Por mais que eu quisesse te ajudar muito, mas é muito difícil. Eu não vou estar te ajudando se eu te passar a minha lista.
Com certeza. E você tem as suas notas? Como foi esse ano?
Tenho. Eu tenho aqui meu caderninho. Que é muita nota, então. Eu, basicamente, eu fiz 34 acertos em linguagens. Foi a minha pior... A minha pior matéria, tipo, confesso que para mim linguagens foi muito difícil ano passado. Tiveram questões pontuais, assim. O pior não é a prova, eu acho que é o tempo. Você acaba tendo que fazer muito rápido, eu foquei mais em redação, porque redação valia mais. Uhum. Então, eu não tive tempo para voltar e rever aquelas questões difíceis de linguagem. Então, eu fiz basicamente as fáceis, médias e as difíceis eu fiz como dava, como podia. E aí eu tirei 667 em linguagens. No TI. 34 acertos e 667. Em humanas, eu tive muito mais facilidade. Então, eu fiz 43 acertos em humanas. Eu acertei 43 questões. É. Quase gabaritei. Mas... Aí eu fiz 819.2 em humanas. No TI.
Muito bom.
Aí, natureza, eu fiz 37 acertos, com 726.9 de TRI.
Tá.
E matemática, eu fiz 41 acertos, com 905.9 de TRI. Aí, minha redação foi 940, e a média geral foi 155 acertos, e 811.8 de média simples. Sem ser ponderado.
Muito bom, parabéns.
Obrigada.
E no ano anterior foi 745, né? Se eu lembro bem.
Foi 745 e 74. Eu tinha feito no total 134 acertos. E aí eu consegui aumentar bastante de um ano para outro.
Sim, muito legal. Muito bom, parabéns.
Obrigada. Com a média ponderada na USP Bauru, a minha nota tinha dado 839, minha nota, porque eles pesam bastante na redação e na matemática. Uhum. Então, eu tinha conseguido ficar até 10 pontos acima assim, da nota de corte do ano passado. Então, eu estava até com expectativas de passar na USP Bauru, mas foi um aumento assim, fora do esperado. Foram 25 pontos de aumento. Então, eu acabei indo para a fundação, para a UFSPA. E eu fiquei muito feliz com a minha decisão. Eu confesso que eu não conhecia a faculdade, mas no meio do SISU, com a bagunça toda que foi o SISU esse ano, eu pesquisei e me apaixonei pela faculdade. Sim, ela é muito, muito bacana, tem muitos pontos positivos e fiquei muito feliz com a minha decisão.
Ah, muito legal. Qual que é o nome mesmo?
UFSPA.
UFSPA.
Isso.
Tá. UFCSPA.
Isso. É no Rio Grande do Sul.
Ah, lá no Rio Grande do Sul. Nossa, que legal.
Sim.
E aí sai de casa, vai morar numa república.
Sim, vai ser uma mudança muito grande, assim. Mas eu tô muito animada, sabe? Eu acho que por ser um curso que eu quero, e é um curso extremamente... Se fosse fazer numa particular, assim, é um curso extremamente caro e fora do, fora assim, dos parâmetros, assim, para as minhas condições, para minha família. Então, sendo uma faculdade boa, por mais que você fique longe, seja difícil, mas vale a pena. Eu acho que são só 6 anos, sabe? Hoje eu falo que são só 6 anos, porque eu fiz 4 anos de cursinho e passaram tão rápido. Imagino que 6 anos também passam.
Sim, legal. Bom, muito obrigada pela entrevista. Acho que foi ótimo. E assim, uma coisa que eu pensei agora que eu não te perguntei, quando você fala com pessoas que estão estudando ou, assim, olhando você no passado, qual foi o erro, assim, principal que você cometia ou que você vê pessoas cometendo nos estudos?
Eu acho que o maior erro é seguir aula no cursinho. Se você tem base, essa é a pior coisa que você vai fazer da sua vida. Porque o cursinho sempre vai começar para todo mundo. Então, o cursinho não sabe quem é você, de onde você veio, para onde você vai. O cursinho não sabe se você tem X de média ou se você tem Y de média. Então, o cursinho vai dar um mediano. Ele vai sempre voltar na aula básica de matemática, sempre voltar na aula X. Sempre vai ter o mesmo tempo de aula. Você sempre vai ver números complexos no mesmo tempo que você vai ver matemática básica. Então, tem... E você, às vezes, na matemática básica, você é muito bom, mas só que você tem dificuldade numa coisinha mais complicada. E aí, você vai gastar mais tempo nessa coisinha mais complicada. É o mais lógico. Só que o cursinho não vai poder olhar para você. Ele vai ter que fazer uma média geral. Então, ele nunca vai ser algo específico. Confesso que algumas pessoas dão certo, mas eu acho que a maioria tem o seu próprio tempo. Então, a maioria não tem essa agilidade que o cursinho exige. Então, acho que a pior coisa é você seguir aula. Sempre voltar na estaca zero. Eu acho que isso também dificulta muito. Porque você nunca vai conseguir progredir. Se você voltar no zero, você não vai fazer o que você não conseguiu fazer no ano anterior. Porque você, no final do ano, você vai chegar no mesmo ponto que você chegou no ano anterior. Você não vai ter mais tempo extra. Então, eu acho que isso é o principal, assim, o principal erro. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo também, que eu acho um erro e perda de tempo. Tem gente que defende, mas eu acho uma perda de tempo. É resumo. Eu nunca fiz resuminho bonitinho, porque como eu morava muito longe, eu tinha 2 horas de transporte, então eu sempre tentava ao máximo otimizar meu tempo. Então, eu nunca deu tempo de fazer resumo. Hoje em dia eu vejo que foi ótimo, mas na época eu até me sentia um pouco culpada. Mas eu vejo que não é uma forma eficiente de estudar, porque você está focando, é uma forma de você procrastinar. Porque por mais que você está ali sentado e aquilo lá, você conte como horas de estudo, mas não é hora de estudo. Simplesmente está copiando algo e fazendo detalhes e puxando setas e fazendo cores. Eu sei que muita gente gosta, mas eu acho que para vestibulando não é a melhor coisa. Se você gosta dessa parte mais artística, talvez você deva considerar um curso mais como a parte mais artística, né, sei lá. Mas para vestibulando é muito difícil, assim, você conciliar tudo.
Tem até o resumo 2.0, que é você fazer no papelzinho de flashcard, aí você faz um resumo bonitinho ali, porque ele é relativamente grande, né, tem o maiorzinho assim. E dá para fazer um resumo bonito, dá para fazer mapa mental com desenhos. Então, tem gente que adora.
Os meus flashcards, geralmente, eu gosto de fazer anotação quando eu estou assistindo videoaula, porque eu acho que me mantém focada no que eu estou fazendo. Mas a minha letra é péssima e eu uso só caneta preta. Então, eu consigo anotar rápido. É uma forma de eu me manter concentrada. Eu acho que se eu só escutar, eu não sou uma pessoa muito auditiva. Se eu só escutar, então eu não consigo, eu acabo me dispersando. Então, anotar rapidão, fazer um esquema meu ali, me ajuda pra caramba. Então, o meu flashcard, geralmente, ou eu fazia perguntas, ou como tem como colocar imagem, e aí eu não tinha tempo de ficar formulando perguntas, eu fazia pergunta e tirava foto do meu esquema que tinha ficado funcional pra mim, e colocava ali no flashcard. E aí eu ia revisando desse jeito, para agilizar, já é um trabalho só, entendeu? Uhum. Não precisa do trabalho de escrever, o trabalho do flashcard, já junta tudo e...
Você foi bem, bem eficiente, assim, nesse processo de montar seu material.
É, o que me ajudou muito a isso foi a falta de tempo, mas hoje eu vejo que eu uma boa estratégia.
Sim, é, restrições às vezes servem para ajudar, né? Então você vê aí o resumo que não deu para fazer, no fim foi bom.
Sim, e uma coisa que eu vejo também, tem pessoas que o planejamento é essencial, afiar o machado é essencial, mas você não pode passar o ano afiando esse machado, porque senão você nunca vai chegar na árvore. Então, se você se apega... É, eu confesso, eu fiz um planejamento pro ano, fiz lá bonitinho, bonitinho assim, de lápis. Nunca foi... O artístico nunca foi meu lado, mas eu fiz o meu planejamento funcional pro ano, eu tinha uma agendinha. E eu sabia quando eu ia terminar, quando eu ia começar a nova matéria. Isso foi muito importante. Eu tinha uma agendinha semanal que eu dava check no que eu tinha feito, no que eu não tinha feito, mas algo funcional, algo rápido. Uma coisa que não demandava nem 20 minutos da minha semana. Era algo assim, rapidão, entendeu? Agora, se você ficar só afiando esse machado, só fazendo o seu planejamento anual, bonitinho, com várias coisas, que às vezes você nem consegue cumprir, você nem consegue fazer tudo aquilo que você tem a expectativa. A gente tem uma expectativa muito alta quando a gente é vestibulando. Então, fica complicado. Você precisa amolar e ir para a árvore, que no caso eu acho que as provas antigas seria para mim, foi essa árvore, sabe? Então, quem puder, afia o machado, mas não fica só nesse machado. Segue em frente.
E se alguém quiser falar com você, você usa Instagram ou usa alguma coisa? Qual que é o seu...
Eu uso o Instagram.
Tá.
Meu é Line Débora, com H no final.
L... Aline ou Line?
Aline. L-I-N-E Débora, com H no final.
Line Débora.
Se quiser me mandar um direct, eu tô aí pra responder.
Perfeito. Tá aí na descrição o link do Instagram dela. Então, é isso. Nossa, muito bom. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns por essa evolução que você teve, por continuar estudando também por mais um ano. E também até pra sua família, por te apoiar, porque, nossa, às vezes é difícil encontrar pessoas assim, um pai, uma mãe que entendem, que ajudam. Então, parabéns para eles também.
Ah, obrigada. E olha, se eu pudesse dar um conselho não só para os estudantes, mas para os pais desses estudantes, é apoiar, sabe? Eu acho que muitas horas você, como um jovem, sem experiência de vida, você vai falar, nossa, é muito tempo, então não vale a pena, então eu tô perdendo tempo. E você, no calor do momento, no olho do furacão, você não vai ter a percepção de que você só tem 20 anos, você só tem 30 anos, entendeu? A nossa expectativa é chegar aos 90, tem gente que passa de 90. Então, se você comparar, você nem chegou na metade da sua vida, mesmo que você tenha 45 anos, você tá na metade, ainda tem muito processo pela frente. Então, só que quando você está ali no momento, é muito difícil você perceber isso, sabe? Muito difícil você ter essa maturidade e falar, não, vale a pena. E se você tem uma família, se você tem uma rede de apoio, que na hora que você está frágil, na hora que você está, tipo, querendo desistir, querendo cair, e essa família fala, não, meu, continua, você falou o que você queria, então segue em frente, bola para frente, e é isso aí. É, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Então ajuda muito, assim, ajuda muito, é essencial. Meus pais foram essenciais, assim, para minha aprovação, tanto na parte financeira, que eu acho que você ser vestibulando é um investimento financeiro. Eles gastaram dinheiro com muitas coisas, assim, confesso. Então, além da parte financeira, na parte emocional, eles foram essenciais para minha aprovação. Suporte financeiro e emocional é muito importante para quem é pai e tem condições. Se não tem condições, só o suporte emocional já vai ajudar pra caramba.
Sim, com certeza. Então é isso, muito obrigada. E um excelente curso para você, tenho certeza que você vai estudar muito, vai ser uma excelente profissional, uma ótima médica. E só coisa boa pela frente agora.
Ai, obrigada, viu? Agora é tentar usar o que eu aprendi no vestibular e na faculdade.
Sim, mas olha, você já vai muito melhor quando você aprende a estudar para o vestibular e vai aplicar lá na faculdade.
Ai, vamos.
Vamos ver, né? Vamos ver aí, depois você me
conta. Vamos ver. Mas eu tô bem animada, assim, eu tô bem mais tranquila do que se eu tivesse entrado antes. Eu acho que, às vezes, tem o lado negativo de você fazer muitos anos de cursinho, mas te proporciona uma maturidade que você se surpreende, assim, que o cursinho não é só você aprender matéria, é um crescimento pessoal muito grande. Se eu olhasse a Aline de 16 anos e a Aline de 21, são pessoas quase opostas, assim, né? Eu tinha uma bolha, um mundinho muito fechado, muitos preconceitos, muitas concepções erradas do que é a vida, do que é o mundo. E no meio desse cursinho você... É chato os livros da FUVEST, mas te ajudam, assim, até a desconstruir em alguns pontos. É chato a aula de sociologia, mas também te ajuda a refletir em algum momento ali, tipo, nossa, caramba. Isso faz com que você adquira uma bagagem muito grande. E é muito bom.
Com certeza. Ser uma pessoa mais completa.
Uhum. E um profissional, consequentemente, melhor, né? Mais humano.
Com certeza. Sim. Bom, então é isso. E tudo de bom aí na sua mudança para o Rio Grande do Sul. Achei uma república bem legal lá. As meninas bem legais.
Sim. Obrigado, viu? Eu agradeço muito a você, porque eu acho que talvez eu não teria tomado a decisão de estudar mais um ano se eu não tivesse esse direcionamento. Que minha família foi capaz de me dar um suporte até um ponto, mas devido à nossa trajetória, história de vida e momentos, assim, né? Não tinha condições de transpor essa barreira do vestibular, que para mim foi muito grande e acredito que para muita gente também seja. Então, muito obrigada, seu trabalho foi muito importante para mim e acredito para muita gente.
Oh, obrigada, Aline. Obrigada. E é isso. A gente vai se falando então. Hoje eu queria deixar um dever de casa, que é o seguinte. Às vezes a gente escuta um podcast ou vê um vídeo e não pensa em como aplicar. E eu também faço isso, então eu também assisto. Às vezes só assisto legal e tal, mas não surge nada disso, sabe? Então, o que a gente pode fazer de prático? O que você escutou e achou legal e pode aplicar também? Então, por exemplo, uma ideia é pensar nas melhores questões. Então, como você pode guardar questões muito boas que você está fazendo hoje, que são ótimas de você refazer daqui a algum tempo? Ou questões que você errou, qual que pode ser um dia para refazer essas questões? Sabe, pensa no seu dia a dia, no seu cronograma, qual é uma forma de você colocar isso. E sempre lembrando, então, por exemplo, para uma questão de genética, é uma questão que resume uma boa parte do conteúdo que, ao fazer de novo, você vai relembrar vários detalhes. Então, pensa aí, qual que seria uma forma de fazer isso? Ou pode ter sido alguma outra dica, pode ter sido em relação a fazer terapia, por exemplo, ou dá para o seu pai, para sua mãe escutar isso e ver que demora, ver que às vezes não dá para ser rápido, então já quebrar um pouco das expectativas que você passe em um ano, por exemplo, ou mesmo em dois. Então, fica a ideia, mas pensa qual que é uma coisa prática para aplicar. E por hoje é isso, muito obrigada por escutar. Eu espero que tenha sido muito útil para você. Bons estudos e continuando atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo episódio. Tchau!